Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campiúna. É um prazer estar aqui. Essa ideia surgiu há uns 2 anos, onde, após a minha aposentadoria, nós lançamos essa ideia e trabalhamos em cima desse novo desafio. Enquanto gestora de escola, que eu fui funcionária pública durante 36 anos, do qual 25 eu estive à frente do Colégio Nóbrega da Cunha, eu não quis, na época, estar na política. Então, eu terminei a minha missão e agora, aposentada, eu coloquei meu nome à disposição para pré-candidatura à Prefeitura de Bandeirantes, porque eu entendo que, nesse momento, além de eu estar disponível para esse trabalho, eu possa fazer algo em melhoria do nosso município e devolver à comunidade o que a comunidade me proporcionou.
De repente, de toda essa experiência como diretora de escola, o que é que pode trazer em benefício para a administração? Porque você dirigir uma escola, uma instituição de ensino é uma coisa, dirigir um município é outra. O que é que dá para se levar dessa experiência e o que pode se ter de expectativa quanto a isso, diante daquilo que você imagina, pessoal?
Oswaldo, os desafios a gente sabe que são muitos, né? A gente todos enxergam, percebe os problemas, eles nunca acabam. Em relação à minha trajetória na educação e do município, é claro que são bem diferentes, né? Mas a gente entende que a valorização do funcionário público para que trabalhe é essencialmente importante, que é o que eu fiz. É o que eu fiz durante a minha trajetória. A gente tendo pessoas competentes, funcionários satisfeitos, a gente consegue um bom trabalho. Não, eu não entendo de tudo e não quero, mas a gente tem que buscar pessoas capacitadas para que possa desenvolver um trabalho que venha das expectativas das pessoas. E isso não é fácil, né? Então, a relação que eu faço com a minha trajetória e com esse novo desafio seria escolher pessoas capacitadas e valorizar o funcionário.
E de repente a situação, por exemplo, a questão orçamentária, que é uma questão que chama a atenção de uma prefeitura, situação financeira, mesmo porque hoje tudo passa por projetos, aquela coisa toda. Qual é o seu pensamento nesse sentido?
É uma situação nova, né? Eu acho que a gente sabe que prefeituras recebem verbas desde que haja um planejamento e um projeto adequado. Para isso, é interessante que tenha pessoas capacitadas para poder construir esse projeto junto com os anseios da sociedade, tá? Administrar não é fácil, eu sei, com a minha pequena experiência, né, que não se compara com o município, mas tendo uma equipe capacitada é possível. Só de manter o que tem e fazer funcionar uma saúde melhor, uma segurança, as estradas, a infraestrutura, uma educação, já não é fácil. Então, jamais se prometer fazer, criar e construir, eu acho que isso é um pouco utópico. A gente se conseguir administrar, penso eu, e funcionar bem os setores que são essenciais, já é uma grande conquista.
Agora, de repente, como é que você pretende, tomar as suas decisões no sentido da gestão, de ser uma gestão participativa? Qual é o seu pensamento em termos de participação, mesmo porque para qualquer coisa hoje a gente tem que ter uma consulta popular? Qual é a sua percepção para isso?
Uma gestão participativa?
Sim, da comunidade, que é necessária.
A gente tem que principalmente saber ouvir, né, Oswaldo? saber ouvir e conseguir realizar o que é possível.
Então, porque hoje a comunidade exige uma transparência maior.
Exatamente, mas não é só em âmbito municipal, não. A gestão na educação também faz tempo que é trabalhado da questão transparência, né? Para que todos participem. E na gestão municipal, eu creio que tem que ser dessa forma. Ouvindo, tendo os líderes de bairro, né? E a participação efetiva dos vereadores. Eu acho que, eu penso, como eu nunca fui, eu também não tenho as respostas exatas e corretas. Mas aí a gente consegue ouvir e executar junto com a participação comunitária.
Agora, além da participação comunitária, a gente sabe que nenhum pré-candidato, eu não quero falar meus planos o que eu pretendo fazer, depois eu pretendo registrar, não sei o que. Mas há sempre aquela pretensão das pessoas, né, de saber, qual é o seu posicionamento quanto às áreas de saúde, educação, enfim, o trabalho do servidor público em prol da comunidade, porque às vezes a gente vê um reclamo grande no sentido de atendimento à comunidade, no sentido de participação da comunidade nas decisões e, consequentemente, também naquilo que se vai fazer. Qual é o seu pensamento em termos de emprego, muito... saúde e educação?
Tá. Veja bem, eu acho que é muito simples a minha resposta, porque o atendimento público, principalmente, ele é guiado pelo tratamento das pessoas.
Sim.
Eu posso estar equivocada, mas uma das maiores reclamações que a gente ouve é o tratar com as pessoas. Então, principalmente a saúde, vamos colocar aqui. A gente sabe que quem procura saúde é porque necessita e muitas vezes em estágio assim gravíssimo, né? E a gente vê reclamação, além às vezes da demora, vamos colocar, mas principalmente no tratar as pessoas. Então, eu penso que os setores organizados e tratar o tratamento com as pessoas, porque o setor público a gente trabalha para as pessoas, né? Já é um bom caminho andado. Isso não quer dizer que é tudo. Mas ter pessoas capacitadas, envolvidas e que saibam tratar os demais. Porque grande reclamação é das pessoas serem maltratadas ou já está nervoso ali com a situação e ainda não ser bem recebido. Então, a questão de trabalho público, para mim, continua sendo muito importante essa parte de tratar bem as pessoas e fazer aquilo com amor.
Então, seria assim uma prestação ao serviço público, é melhorar a prestação do serviço público à comunidade.
Exatamente. Isso é, do meu ver, imprescindível para as coisas andarem melhor.
Hoje a gente tem uma preocupação muito grande, vem uma situação de reclamo grande, a situação do urbanismo na cidade, a situação da limpeza da cidade, a situação que a gente vive hoje. Qual é o pensamento como candidata nesse sentido?
É uma boa pergunta. Qual é a solução para isso? Eu acho que pessoas capacitadas, organização, né? E uma colaboração da própria comunidade. E a gente vê reclamação de pessoas jogando lixo em lugar que não é lixo, animal no lugar que não é para estar. Então, uma colaboração, leis para serem cumpridas, né? Eu penso que tem que ser um trabalho conjunto, não só da administração pública, como das pessoas que moram aqui também.
A gente viu, principalmente nas redes sociais, nesses últimos dias, uma situação de segurança pública. Nós estamos passando por um momento onde o comércio clama por uma situação melhor de atendimento, principalmente hoje nós temos essas câmeras de segurança que infelizmente faz um ano que estão paradas. Qual é o pensamento em termos de segurança pública, principalmente no sentido da área comercial, enfim, não, é lógico, segurança pública a gente envolve tudo, mas nesse sentido, já que é o reclamo hoje no momento.
Tá. Segurança, principalmente do comércio,
é isso? Nós temos segurança pública num todo, né?
Uhum. Veja bem, a segurança é um problema que vem acontecendo há tempo, né? E eu, sinceramente, Oswaldo, a gente tem agora um plano a ser desenvolvido, mas que também não está sendo divulgado, né, Nelson? O nosso partido está estudando. A gente precisa ouvir os próprios comerciantes para que eles possam nos nortear para resolver, ou pra, pelo menos amenizar esse problema.
Qual seria o posicionamento em si como candidato, o posicionamento nesse sentido que a gente vê hoje, que a gente é o reclamo do dia, das, como é que faz? São três, quatro na mesma empresa, aquela coisa toda, que acaba acontecendo. É, assaltos que acabam ocorrendo, roubos que acabam ocorrendo, arrombamento. Que acabam ocorrendo no mesmo local. Qual é o posicionamento de solução de imediato, assim, se fosse hoje, você fosse eleita no dia de hoje?
Eu acho que tem que ser punido, né? E a própria Polícia Militar tem agido, mas ainda pode, não estou dizendo que vai ser, ter uma segurança pública contratada para fazer essa vistoria, né? Diária. Eu penso que pode ocorrer. Mas isso eu preciso estar mais amparada para poder dizer que vou fazer, pretendo fazer, né? Porque, na verdade, eu sou pré-candidata, mas a gente depende ainda de algumas pesquisas, tá? E, a partir do momento que se concretizar, a gente acredita que possa concretizar essa candidatura, aí que nós teremos que buscar opiniões para essas soluções.
Sim, mas aí se nessa pré-candidatura a gente sempre faz um questionamento nesse sentido, porque qual é o pensamento, qual é o posicionamento diante daquilo que quer para a cidade? Nós temos hoje um parque industrial que está aí parado há 2, 3 anos, na expectativa de se funcionar. Qual é o seu pensamento nesse sentido? Desenvolvimento econômico para atrair investimento e fazer funcionar esses parques, na verdade. Entra um, sai outro e continua sempre naquela expectativa. Olha, vamos industrializar. Qual é o seu pensamento nesse sentido?
Primeiro, efetivamente trazer mais empresas para o município, que geram mais empregos, né? E por que não, se existe esse parque industrial, ativar, né? Mas para isso nós temos que, além das empresas nossas, valorizar as nossas e buscar trazer mais empregos com novas empresas. Emprego que a gente sabe que é o grande problema das pessoas da nossa cidade.
É lógico que a gente parte do seguinte princípio, que para uma eleição a gente tem que ter um grupo político, ou tem que formar um grupo político. Quando a gente entra nela, a gente já sabe qual é os caminhos a seguir. O seu grupo hoje, o PDT, qual é a formação que ele tem? A expectativa de vereadores, mesmo porque hoje temos aí que ter 14 candidatos, 5 mulheres, como é que está essa situação em termos de candidatura, em termos de grupo político?
Tá, isso aí eu passo para o meu presidente, que está na organização.
Tá. Boa tarde,
doutor Nelson.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, pré-candidata Renata. Antes aqui eu quero agradecer também, já que você falou nessa questão aí de como que está essa questão de chapa, de vereadores, né? Agradecer a presença aqui do Neidemício, do Solidariedade. A gente está conversando também com o MDB, né? Então a gente vem conversando e o que acontece? O PDT já tem uma longa história em Bandeirantes, né? Desde lá de 86, quando foi eleito o deputado estadual Wanderley Vilela. Depois o ex-prefeito Celso Silva também se elegeu pelo PDT, e o PDT andou meio adormecido, né? E nós recebemos o convite para... eu estava meio afastado da política já há um bom tempo, mas recebemos porque eu também já fui filiado do PDT lá para trás. E aí eu recebi um telefonema do Zanata, que é o coordenador do PDT, e ele falou assim: Nelson, você não quer ajudar a organizar o PDT aí em Bandeirantes? Não, perfeito. Né? E aí surgiu a oportunidade da Renata e nós estamos trabalhando em cima disso. A chapa de vereadores vai ser montada, né? Nós já temos nomes filiados no partido. É claro que a gente não pode assim declinar nomes porque a gente não tem autorização e a gente não sabe também o que vai acontecer. Mas isso já está sendo feito, né? Está sendo montado. E agora até, né, junho, né, Oswaldo, essa organização, conversas, bate-papos, para ver se a gente chega lá no dia e oficializa a candidatura da pré-candidata Renata. E aí a gente vai ver as coligações, as possibilidades de união que a gente pode ter.
A gente vê hoje dentro da política bandeirantense que, só para minhas contas, que nós temos 10 ou 11 candidatos, pré-candidatos.
Sim.
No frigir dos ovos, a gente age, entende até pelos anos, que vamos ter no máximo 3 a 4 candidatos. Qual é o pensamento? Ou o pensamento é diferente nesse sentido, mesmo porque a gente vê que esse monte de candidato, no final das contas, pode surgir aí grupos e mais grupos se formando para fazer,
sim,
coligações.
Até é bom aqui, eu peço licença para a Renata, né, porque assim, a posição da Renata, ela é muito firme,
sim,
do PDT é muito firme, ela é pré-candidata a prefeita. Ela não sai vereadora, segundo a própria formação dela, porque ela entende que ela pode desenvolver um trabalho como prefeita, né? E agora, coligações pode haver. Eu concordo com você. Eu acho que nós vamos ter aí 3 candidatos, né? No máximo 4, mas assim, 3. E aí a gente vai conversando com os demais partidos, as ideias que vão se alinhando, pensamentos a respeito do que é uma administração, a forma como se administrar. E havendo essa junção, esse encontro de opiniões, nada impede de uma coligação, pensando sempre no bem do município.
Há uma intransigência do PDT de querer uma vice, de querer uma secretaria, enfim, porque a gente sabe que no frigir dos ovos, né, sempre há aqueles acordos políticos. Há alguma intransigência? Não, nós queremos a prefeitura,
não,
ou a vice, ou não?
Não existe essa intransigência. A posição do partido, a posição da Renata é ser, e é hoje pré-candidata, ser candidata, chegar lá em junho e ser candidata a prefeita. Entendeu? Agora, a gente não vai vender o partido, a gente não vai fazer tipo de coligação que não esteja dentro daquilo que a gente imagina uma boa administração.
Mesmo porque hoje, se a gente for colocar, né, vamos colocar as demandas dos partidos, a gente vê que cada partido tem a sua ideologia, mas na verdade a ideologia do partido some, não existe, né,
nesse
momento municipal, né?
Esse é um dado importante que você falou. Isso a nível municipal eu acho que fica num segundo plano,
uhum,
né? Porque o que é analisado...
A nível estadual e federal já fica, né?
Já fica, né? É verdade, tanto que dos pré-candidatos que a gente ouve dizer aí, PSD, PSB, União, todos têm ministérios no governo federal, né? Porque fazem parte do governo, ou fazem parte do Centrão e tal, e fazem parte do governo federal, né? Então, a nível municipal, eu acho que o que vale é a qualificação do candidato e o caráter, a idoneidade do candidato.
Além do grupo político.
Sim, claro.
Falando em grupo político, o doutor Nelson já... Professora Renata, estava acompanhando aqui, a Renata disse que vai trabalhar com a valorização do funcionário, também com, pela valorização, a gente acredita que queira trabalhar também com um grupo técnico, não é? Na questão de secretários, cargos de confiança, dentro do seu grupo, você já tem conhecimento de pessoas que podem em cada área trabalhar, ou isso aí fica para depois?
Não, ainda não é o momento,
uhum,
certo? E não necessariamente só do meu grupo. Existem pessoas excelentes, né?
E não que podem ser convidadas.
Podem ser convidadas.
Uhum.
Nós vamos, pensamos em focar na pessoa, independente de partido. Nós temos que ver a competência de cada um.
Mas essa competência não parte do seguinte princípio também, pelo salário, que hoje, vamos dizer bem a verdade, subiu para 6.300 de um secretário, para que não é difícil você conseguir um profissional à altura daquele cargo que realmente ele está por um salário desse?
Difícil é, mas não é impossível.
Uhum.
Então nós vamos focar nisso, entendeu? E, claro, é muito mais vantajoso a pessoa ter a sua profissão, mas existem profissionais excelentes, até dentro da prefeitura mesmo, que são capazes de desenvolver um trabalho legal.
A gente vê hoje, você como professora, Renata, que o professor está naquela briga do piso salarial dele. O piso salarial também, também se fazer o trabalho que a gente vem aí ao longo do plano de cargos, né? Uhum. Que estão, até agora não saiu. Qual é o seu posicionamento quanto a isso?
Oswaldo, isso entra na valorização do profissional, uhum, né? A questão de melhor remuneração, é valorização. Então, eu penso que está muito ligado na valorização do profissional. O profissional valorizado, bem remunerado, é, reconhecido, ele produz mais, com certeza.
É porque hoje nós vemos uma manifestação, inclusive tivemos aí essa reunião com, é, com os professores, né, com o sindicato, e há uma perspectiva de 4% para o mês que vem, mas longe do piso e longe também do plano de cargos que tanto querem.
No estado também está defasado, muito, mais de 30%. Então, é um trabalho a ser conversado, negociado, e entra no que a gente está, que é prioridade para a gente valorizar o profissional.
É que hoje a gente fala né, nessa situação, porque o professor já vem brigando aí há 2, 3 anos por plano de cargos, uhum, né? E também, hoje, só para ter uma ideia, a defasagem hoje, segundo os professores, passa de 15% dentro do município. Nós temos municípios menores aqui na região que hoje estão dentro do piso.
Sim, sim, é um desafio para a gente se chegar se prosseguir, chegar na prefeitura, é um desafio para a gente trabalhar e melhorar isso.
Além disso, a gente vê hoje que esses PPS arrebentaram com os professores a nível de concurso, né? Porque hoje você tem mais PSS do que concursado.
Infelizmente.
Não só no estado, como no município.
Mas infelizmente é uma política do governo federal e é uma política que está aí. E cada vez menos concursos públicos. Isso está acontecendo não só na educação, em outros setores, infelizmente.
E isso acaba atingindo também os municípios.
Opa!
Né? Além, diretamente. Além do que você pode gastar, além dos 51 e vírgula alguma coisa que dá de forma. E isso também acaba complicando também o exercício da função de prefeito, né?
Sim.
E tudo isso passa para a cabeça no sentido de como aglomerar tudo isso para ser para entrar numa.
Ai, Oswaldo, vamos
dessa.
Por parte.
Porque na verdade a gente.
Vamos por parte.
Como é que eu vou.
Você quer que eu resolva tudo hoje, Oswaldo?
Não. Existe um posicionamento quando você começa a pensar, puxa, eu vou ser, mas o que eu vou enfrentar?
Ah, sim. Né?
Porque a gente pensa.
Por isso que precisa de uma equipe.
Sim.
Não, eu não consigo e não vou saber. Até eu não sei, imagine, você acha que eu vou aprender? Eu não sei tudo, até hoje.
Não,
a gente sempre
está
aprendendo. Precisa de pessoas capacitadas, uma equipe, que faça cada um o seu trabalho e que seja ele o melhor para as pessoas. Mas isso tudo, se as pessoas, se os eleitores entenderem que eu posso ter chance, que eu mereço uma chance, né?
Mas a partir do momento que você se coloca o seu nome à disposição, você acha que tem chance. Todo mundo tem o direito, todo mundo tem a chance. Mas eu digo no pensamento seu, assim, como é que eu vou enfrentar tudo isso lá na frente?
Um dia após o outro. Vamos com calma.
É, um dia após o outro. Não dá para se pensar antes, né?
Não, porque o desafio vai aparecer diariamente. Mas a gente está com o pensamento positivo que a gente quer trabalhar para o bem do município. E a gente, eu penso. E o nosso grupo pensa que a gente consegue melhorar a situação dos vários setores de Bandeirantes com o trabalho e doar o nosso tempo para o trabalho da nossa população.
Uma pergunta, Renato, que eu fiz para outros candidatos também que passaram por aqui. Esses dias o Oswaldo não esteve aqui, né? Conversei com dois pré-candidatos. E a pergunta que a gente fez, a Renata também, caso seja, além de pré-candidata, seu nome seja colocado e você seja eleita, está disposta também a ouvir críticas, porque isso aí a gente sabe que sempre tem, não é? Preparada também para esse problema? Que é um problema também?
Sim, estou. Eu acredito que sim. Toda crítica construtiva, e a gente sabe que não é só construtiva, aqui também não é construtiva, eu estou preparada.
Mesmo que aquele ditado, né? Quando você casa com a viúva, você assume os filhos.
Exatamente.
É isso. E quando você entra na chuva, para se molhar. Então, o direito da crítica, ele existe, o direito da pergunta também. O problema é o cidadão responder ou não.
A partir do momento que você se torna uma pessoa pública, você está sujeito a isso.
Está sujeito a tudo. Né? Abre o armário e começa a cair os esqueletos.
Não, e crítica eu sempre recebi na escola, reclamações, sugestões, desavença, briga, apaziguar. Então eu já. A pequena experiência que eu tive durante 30 anos de mediar conflito, tudo isso a gente já teve. Claro que em âmbito dentro do escolar, mas já tivemos uma experiência de vida pública. Então,
cada sala daquela é uma secretaria.
Exatamente.
Cada sala um bairro da cidade.
Mais ou menos.
Agora, diante de tudo isso, a gente sabe que para você tomar as decisões, você tem que ter pulso firme. Qual é o pulso da Renata nesse sentido? Não, é assim e acabou, porque às vezes, né, tem que se bater... Dá um burro na mesa.
Sim, é assim, acabou. Vamos conversar, vamos ouvir. Renata, não é assim. A gente tem que estar aberta a escutar também, né? Tem que ter pulso firme, mas tem que ouvir também. Então, várias pessoas me conhecem, né? Nas casas aí que estão me ouvindo. Hoje eu já dei aula para filho, para mãe, até para o vô. Então, já me conhece. Da forma que eu ajo. É com muito carinho, mas com muito pulso.
Bom, Renata, a gente gostaria de deixar o microfone para algo mais que você queira colocar, não é? Já passo para o doutor Nelson também, como pré-candidata, para conversar com a nossa comunidade nesse sentido de falar o que é que você quer, o que você não quer, qual é o seu posicionamento, enfim, nas suas considerações finais para a comunidade de Bandeirantense, já que você coloca o seu nome à disposição como pré-candidato pelo PDT.
Tá. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês essa oportunidade. É um desafio novo, mas eu estou disposta a enfrentar, desde que as pessoas, a comunidade, entenda que meu nome é indicado. Né? Para isso nós teremos pesquisa e eu peço assim, que dê um voto de confiança. Eu tive à frente da Escola Nóbrega da Cunha durante muitos anos e agora que eu estou disponível, eu tenho a loja da Purifique, né? Junto com a minha sócia, com a Vanessa, mas agora eu estou disponível para poder trabalhar em prol da nossa comunidade e poder contribuir para melhorar os setores do nosso município. Então, eu peço o apoio da nossa comunidade. Se assim eles entenderem que é o correto, nós prosseguimos.
Doutor Nelson Santos, que é o diretor, presidente do PDT, né? O PDT hoje já é consolidado, não é essa provisória. Ainda provisória?
É provisória. Em Bandeirantes só tem um que é definitivo.
É, né?
É, que é o PT. Os demais todos são provisórios.
Acho que nem o PT é mais.
Até a semana passada era.
Ultimamente tudo provisório, né?
A gente entra lá no TRE, né?
Uhum.
Bom, eu queria agradecer, Oswaldo.
À vontade para fazer suas considerações.
Tá, queria agradecer, Oswaldo, Navarro, pela oportunidade da gente apresentar aqui a pré-candidatura da Renata Abdala. E outra coisa, agradecer. Porque a gente tem andado e mostrado essa intenção de pré-candidatura e a receptividade tem sido espetacular. Né? Como a Renata disse, qualquer lugar que você vai, ou a Renata ou deu aula para professor, para filho, para primo, para irmão, quer dizer, então ela tem esse conhecimento em todos os segmentos da cidade. Tá? Qualquer bairro que você vá, no centro, todo mundo conhece, já ouviu falar da Renata Abdala. E a receptividade, né, o apoio tem sido muito grande de incentivo. Né? Então, eu queria agradecer a Rádio Cabiúna por ter aberto as portas para que a gente pudesse manifestar. E um abraço a todos.